bichinho do pinguim te mordeu e você está considerando migrar da plataforma onde você está para o Linux, nesse episódio do Geocast, nós vamos tentar matar algumas das dúvidas que você, pequeno gafanhoto que curte o nosso conteúdo, sempre tem, mas não tinha onde procurar. Existem muitas coisas, muitos passos que talvez, se você analisar com um pouco mais de calma, vai fazer a sua transição ser bem mais tranquila e bem mais prazerosa. E para compartilhar essa experiência com vocês e ajudar a elucidar vários pontos, estou aqui com meu companheiro de Geocast, Jonathan Simeone.
Opa, tudo bem, Ed? Valeu por me receber mais uma vez aqui, sempre legal poder participar. Acho que eu tenho muitas histórias da minha época de migração para o Linux, foi um período bem conturbado, mais por minha culpa do que por culpa do Linux, se for ver agora em retrospectiva. Mas, enfim, quem sabe a gente possa compartilhar alguns erros que a gente cometeu, para que você que está assistindo ou está ouvindo não precise cometer os mesmos.
Nunca você sai da inércia para um movimento total sem nenhum tipo de esforço. Sempre requer um ganho de velocidade ali. Então, sei lá, você que usa o Windows hoje, não é tão simples você simplesmente chegar hoje de noite, formatar a sua máquina e amanhã você está usando 100% Linux. Não tem como isso acontecer. E o contrário também é verdadeiro, porque nós já sabemos, e já existem pessoas que desde sempre tiveram seus primeiros contatos com Linux e depois precisam migrar para outros sistemas, seja por qual motivo for. Então, essa é uma verdade que ela é válida para os dois lados. Não importa de para qual sistema você está mudando, de onde você está, trocar sempre vai envolver um esforço de aprendizado, né? Eu acho que talvez essa seja a primeira lição que a gente pode compartilhar com as pessoas aqui, né? Tudo demanda uma curva de aprendizado.
Você dificilmente consegue sair de um estado de pensamento para outro sem passar por um processo. É realmente uma coisa bem comum, uma coisa natural. E o processo de aprendizado de alguma coisa, ele leva, dependendo do que, né? Pode levar bastante tempo. A gente costuma pensar em coisas mais específicas, tipo uma habilidade, uma skill para uma profissão, ou mesmo algum assunto, como o Linux, por exemplo. Mas se você parar para pensar, não sei, o próprio idioma. Português. A gente aprende português desde que começa a interagir com os nossos pais, bebezinho, ainda criança ali, passa por um processo de alfabetização na escola, e mesmo assim, às vezes, chega na fase adulta tendo um português, sei lá, sintaticamente médio, talvez, para conseguir fazer uma comunicação um pouco mais rebuscada, um negócio desse tipo, né? Ou seja, mesmo passando anos de aprendizado, a gente não consegue aperfeiçoar no nível extremo. Em parte porque não precisa também, no caso do português, muitas vezes basta se comunicar. O interessante é que isso é verdade para o Linux também. Você não precisa ser um engenheiro de software para utilizar Linux. Basta você conseguir fazer as coisas que você precisa fazer utilizando a plataforma. Eu acho que ter a noção, e é uma coisa que eu não tinha na época, ter a noção de que é uma jornada. Vai te ajudar a se sentir melhor com as pedras que você encontrar no caminho. Apesar de que eu posso dizer que por ausência dessa noção de entender que era uma jornada, eu tive sim algumas frustrações muito específicas quando eu estava aprendendo, quando estava migrando e tal, mas por não ter a noção de que era uma jornada, eu também não me decepcionei com o tamanho dela. Muitas vezes a gente vê, tipo, olha tudo que tem para estudar sobre um determinado assunto e já se desanima, tipo, vou levar minha vida inteira para dominar esse assunto aqui. E aí é o ponto, né? Você não precisa aprender tudo, tintim por tintim, para poder aproveitar a tecnologia. Com as camadas de abstração que tem hoje em dia, as coisas estão bem mais acessíveis, né?
Existe esse estigma, né, que para você usar Linux você tem que ser programador, você tem que ser um hacker, você tem que usar linha de terminal o tempo inteiro, códigos no shell. E, cara, eu falo, meu, que coisa mais anos 1980 isso que vocês estão falando, sabe? A gente traçando paralelos aqui, né, você sempre faz o paralelo do Linux lá com os motores dos carros e os carros, né? Trazendo essa mesma analogia, se você pilota um carro e o Linux é um carro, você entender de mecânica vai fazer você um motorista melhor. Você vai conseguir lidar mais com as benesses e com as dificuldades que o carro te traz. Mas você não entender de mecânica não te impede de dirigir o carro. E no sistema
Ou
operacional é
se impedisse, né? Ninguém dirigia praticamente.
exatamente. Quando eu vejo essa, usando o termo mais linguisticamente correto, essa falácia de que para você usar Linux você tem que ser um hacker, ou você tem que ser um programador, alguma coisa assim, eu falo, gente, né? Para, né? A gente já passou dessa discussão faz algum tempo. A maioria das distribuições mainstream hoje, você só precisa usar o terminal se você quiser. Linux Mint, PopOS, o Debian não, porque o Debian é meio chato. Mas Fedora, sabe?
Eu iria até um pouco mais longe mesmo, o Debian, mesmo o Fedora, etc. Tudo depende muito do que você precisa ou quer fazer, né? Eu não consigo imaginar alguém que quer estudar coisas avançadas em relação ao sistema ou mexer em componentes avançados fugindo do terminal. Mesmo no Windows ou no Mac. Tem coisas que... Ele é a interface, ele é o way to go, sabe? Existe... Pode até existir, de repente, uma interface gráfica alternativa, mas... Ele é definitivamente a forma padrão de se fazer, ou às vezes até a mais prática, né? Curioso que você falou dessa questão de muita gente achar que precisa ter um conhecimento absurdo de computação para poder tirar proveito de Linux e tal, o que eu também concordo, não é verdade. É, eu tinha escrito uma vez um título, tem um banco de ideias assim para fazer vídeos e conteúdos. Uma vez eu tinha escrito assim, por que eu não uso Linux para programar? E eu pensei assim, será que esse título daria um vídeo? E aí, só que eu ia ter que responder assim, primeiro porque eu não uso Linux para programar, esse é o motivo, e outro que programação não é uma coisa que eu faço diariamente, não, é, não, eu não sou programador, não faz parte do meu dia a dia, eu mexo nos códigos aqui e ali, mas não, a minha vida não depende disso como profissional hoje em dia. É, acho que, inclusive, nos últimos 5 anos, com o crescimento do GNU/Linux e tudo mais, as coisas que eu mais estudei foram relacionadas a outros aspectos de gestão, por exemplo, do que algo técnico puramente assim. Eu me mantive estudando Linux, me mantive estudando tecnologia, porque é uma coisa que eu tenho paixão e porque é um dos conteúdos que a gente aborda também. Mas se fosse só por necessidade, talvez eu já pudesse ter parado com isso há muito tempo, eu já teria conhecimento suficiente para usar Linux no meu computador para fazer as atividades que eu faço diariamente, né? Aliás, esse é um ponto interessante sobre essa questão de o que você precisa saber antes de migrar, que dicas dá para se dar para essas pessoas. Não sei como foi com você, mas eu tive uma certa dificuldade de me adaptar no começo, porque eu tinha aquele pensamento de que meio que o Linux seria uma versão alternativa do Windows, por assim dizer. Ele é um Windows que funciona diferente. E a grosso modo, talvez até faça algum sentido, mas quando você vai na minúcia, você vai esbarrar em várias pequenas dificuldades que a gente esbarra até hoje. Às vezes no nosso fórum mesmo aparece alguém com uma dúvida assim, por exemplo, como instalar certo programa .exe no Linux? Por que que Linux não aceita o .exe? Que absurdo ele não aceitar o .exe, umas coisas assim, né? Falta literatura sobre a compreensão dos sistemas operacionais e a pessoa não entende nem o que é um .exe dentro do Windows propriamente dito, provavelmente. Mas eu não falo isso como ponto de crítica, tipo de vai estudar. Essa nunca é a resposta. Mas o fato de existir dúvidas, assim, que para quem já estudou um pouco é um pouco simplória, digamos assim, mas ainda digna de resposta, toda dúvida é, significa que existe um gap de conhecimento ali que precisa ser coberto. Ou que a própria pessoa que aprendeu certas coisas no Windows já aprendeu de um jeito simplório e por conta disso ela não consegue fazer a transposição de que. É apenas um formato de arquivo que permite a instalação dentro daquele sistema operacional. Você precisa de um software igual ou equivalente que instale na sua plataforma. Ele não vai ter aquele formato, mas ele vai instalar do mesmo jeito. Pode pegar um, tipo, sei lá, um navegador qualquer aí que todos têm para Linux, por exemplo, um Chrome, um Edge da vida. É, se você quiser instalar ele no Windows, você vai ter que instalar o .exe do Chrome. Você vai ter que usar aquele arquivo. No Linux, não. Você vai usar a versão de Linux. E assim por diante, né? Esse pequeno empecilho, esse pequeno entendimento, eu lembro que custou para entrar na minha cabeça na época, porque eu tentava rodar os programas que eu tinha favoritos do meu Windows no Linux, sem buscar uma alternativa, sem buscar a versão de Linux dele. Por exemplo, o WinRAR, se eu não me engano. Tipo, eu lembro de ter instalado o WinRAR pelo Wine quando eu estava começando, porque era um software que fazia parte da instalação do Windows sempre. É bobo, né? Falar assim, mas eu tinha feito porque eu precisava de um compactador. Eu não tinha entendido como que funcionava a compactação. Eu só sabia que o WinRAR me permitia abrir certos arquivos .rar que vinham assim, que eu baixava da internet na época. Sei lá, músicas, eu acho que a gente baixava do FortShared, alguma coisa assim, e tal. E eles vinham compactados, eu precisava de um programinha desse tipo. No Linux eu nunca consegui encontrar o WinRAR na época, até porque é a versão de Windows, o WinRAR. E aí o Wine eu descobri, não, o Wine permite instalar os aplicativos de Windows no Linux, e o Wine era bem diferente naquela época do que é hoje em dia. E frustrações começam desse jeito, por falta de entendimento, né? Você tentar pegar um atalho, pegar o que você já conhecia e tentar aplicar. É um movimento cognitivo natural, mas não é menos errado por conta disso.
Você citou aí, né, como que foi para mim essa migração, e eu acho que eu tive algumas benesses, porque eu tive contato, eu tive acesso à tecnologia já jovem adulto. É, tecnologia não era um recurso acessível para mim, nem financeiramente, nem socialmente, durante boa parte da minha infância, assim, e adolescência e tal. Mas esse é um ponto que eu vou abordar mais para frente. Eu queria voltar num ponto que você citou também, eu acho que é até bom para a gente estabelecer uma certa régua, assim, que é o que, que a gente faz hoje? O que, que você hoje, como que você usa o seu computador hoje? Quais são, acho que a gente pode se manter na linha das atividades para as pessoas conseguirem fazer paralelos mais fáceis. É, por exemplo, eu trabalho lá, com as minhas atividades aqui de criação de textos, eu edito fotos, eu crio websites, eu, enfim, trabalho de marketing digital em geral, né? E hoje, quais são as atividades que você faz no seu computador, independente de ser software livre ou não, mas que você desempenha no Linux?
Pô, sabe o que é interessante? Que eu acho que se fosse hoje, eu teria maior facilidade para migrar para o Linux do que eu teria na época que eu fiz, por conta das atividades que eu fazia. Na época, eu dava aulas de informática e outras tecnologias em umas escolas de treinamento aqui da cidade, e os treinamentos eram de Windows, então eu precisava saber o Windows obrigatoriamente. E Photoshop, Dreamweaver, Flash, Excel, pacote Office, né? Essas coisas. Então, eu precisava saber essas coisas. Não tinha possibilidade de eu só usar Linux. Por isso, rolou uns dual boot aí por um tempo, enquanto eu tinha essas atividades. Mas, quando eu migrei, eu quis transportar tudo aquilo que eu fazia para o Linux. De certa forma, foi um grande aprendizado por causa disso, né? Porque eu tentei transportar absolutamente tudo. Então, o que eu fazia no Photoshop, eu tentava fazer com algum software no Linux, geralmente o GIMP, Inkscape, coisas desse tipo. Então, e na época, eu precisava assistir filmes e ouvir músicas no PC, trabalhar com Office, trabalhar com design, poder criar, digamos assim, no Office slides para as minhas aulas ou alguma coisa do tipo. Eu dava aula de hardware também, formatação. Então, eu acabei ampliando o próprio curso, mostrando instalação de Linux e como poderia funcionar na época. Era bem mais complexo do que é hoje. Hoje, eu preciso de um browser. É isso, basicamente. O meu trabalho hoje consiste em escrever. Eu escrevo muito. Hoje mesmo eu já escrevi umas 5 páginas de Google Docs. E geralmente eu uso o Google Docs para escrever, justamente para compartilhar e trabalhar de forma colaborativa nos textos quando precisa. E aí eu tenho alguns utilitários assim, de entretenimento, sei lá, uns apps como o Spotify, por exemplo. Também tem versão de Linux ali. E para as coisas que eu faço de vídeo para o canal, eu preciso do OBS quando eu preciso gravar a tela. Eu geralmente utilizo ele e utilizo softwares de virtualização. Então, Gnome Boxes, VirtualBox, etc. Para poder fazer capturas de tela ou de alguma coisa muito específica ou para testar mesmo alguma coisa. E aí são softwares são utilitários básicos, gerenciadores de senhas, coisas assim. E agora, ultimamente, a última semana especial, eu me debrucei com bastante afinco em papers de inteligência artificial. E aí, vários softwares e coisas de inteligência artificial rodam no Linux, Docker, por exemplo, utilizo muito ali também. Vários resultados bem interessantes, até deve gerar algum vídeo futuro, muito provavelmente. Mas IA é uma coisa relativamente nova para a gente interagir, apesar do campo existir há décadas. E está meio que a integração com Linux está na vanguarda disso praticamente. É assim, Linux, e se der, se não tiver alternativa, você roda no Windows e no Mac. Tá? Mas ideal é rodar em Linux. Geralmente é
Sim.
assim que você encontra as coisas. E, enfim, é para isso que eu utilizo. E eu costumava utilizar muito para editar imagens, tipo thumbnails, artes para o blog e também para edição de vídeo. Geralmente com o Kdenlive, depois já há uns 3, 4 anos, acho que com o DaVinci Resolve. Animações, efeitos de lettering 3D, coisas assim. Mas com o próprio crescimento do Duo Linux, as minhas atividades relacionadas a esse tipo de criação reduziram um pouco, né? A gente tem o Adriel que faz trabalho de design hoje em dia, a gente tem o Rafa que faz grande parte do trabalho de edição. Esse é um trabalho que eu faço menos hoje em dia. Então, apesar de ter os programas, ainda que eu uso menos do que eu costumava usar. E observando os dois cenários, né, aquele lá atrás, quando eu trabalhava dando aulas e tal, nesse formato mais clássico, digamos assim, na frente de uma turma com dezenas de pessoas, versus hoje, hoje é muito mais fácil, muito mais óbvio eu utilizar Linux para alguma coisa do que era naquela época, se for ver, né? Está bem mais tranquilo. A própria evolução do Linux nos desktops facilita muito a vida. E especialmente para as coisas que eu faço hoje, não existe nenhum motivo para usar outro sistema necessariamente, apesar de eu usar. Eu uso outros, eu uso Mac, eu uso Windows, às vezes, uso Chrome OS, por exemplo, que é um Linux também, teoricamente ali. Mas eu uso eles porque eu gosto, porque eu quero, não porque eu preciso, geralmente. O único fator, assim, que eu posso dizer, preciso usar o Windows, que não tem uma alternativa, é para jogar alguns jogos muito específicos que tem anti-cheat e não rodam no Linux ainda. Apesar de que essa semana teve a notícia de 14 mil jogos da Steam rodando no Linux já. Mas bem aquele que eu gosto de jogar não roda. Enfim, tem essas situações ainda, mas é meio que isso. E você, Ed, como é que é?
Minha formação inicial era com redes e administração de redes, né? Análise de sistemas, essas coisas assim. Então eu usava, por incrível que pareça, o Windows para ficar acessando o Linux quase o tempo inteiro e ficar trabalhando nos servidores, essas coisas assim. Como a maioria das empresas, pelo menos na época que eu trabalhava, os parques eram uniformizados em Microsoft, eram raros os lugares que permitiam que você tivesse Linux no seu desktop, por mais que os servidores, a vasta maioria fosse. Então eu usava muito software de acesso remoto, eu usava o PuTTY, ou PUT, né? Como normalmente a gente fala.
Ele tem um jeito certo de falar, que eu nunca falo, eu sempre chamei ele de Putty, que achava engraçado, mas é o Putty, né?
Então eu usava muito ele para acesso remoto, coisas de terminal, aplicações específicas para gerenciar aplicações específicas em servidores, tal. Então eu tinha meio que o Windows como uma grande colcha de atalhos para acessar aplicações que controlavam aplicações em servidores. Essa era basicamente como
Interessante.
eu comecei na informática. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar num lugar que eu podia usar o que eu quisesse, que usar Windows não era obrigatório, foi quando, né, numa empresa que eu trabalhei, que todo mundo usava OpenSUSE. Pô, OpenSUSE, Yacht, meu Deus, não sei o quê. E aí eu comecei a instalar o Debian. Aí o pessoal viu o Debian e eu fui mordendo as pessoas de pouquinho em pouquinho. Mas isso é uma história para outro dia, cache. E quando eu migrei para o Debian, eu comecei a enfrentar alguns problemas, porque não existiam aplicativos equivalentes, oficiais, pelo menos, para a maioria das coisas que eu precisava. Tipo, o cliente da Oracle para Windows era de um jeito e o cliente da Oracle para Linux era de outro jeito, totalmente diferente. Você tinha que fazer um monte de coisa na mão, era bem mais chato de usar. Funcionava, mas dava mais trabalho. Então, eu tive esse primeiro impacto quando eu quis fazer essa migração, apesar que logo que eu rompi essas barreiras iniciais, felizmente, por serem sistemas empresariais, tinha bastante documentação oficial, né? Eu não sei tanto a recorrer a fóruns, eu consegui vencer e utilizar Linux tranquilamente, lá o meus Debian Sarge da vida na época, com alguma eficiência. Mas depois eu fiz a migração para uma outra carreira. Eu fui para a área de comunicação, trabalhando com design, web design, criação, execução de arte, essas
Primeiro era a
coisas.
comunicação de computadores, depois de pessoas.
E aí, de novo, eu voltei para o Windows, porque precisava usar Photoshop, né, toda a suite Adobe, que naquela época nem chamava suite, né, era o Adobe Photoshop, era o Adobe PageMaker, muito posteriormente depois o InDesign, mas tinha, né, o Quark Express, várias ferramentas. E nessa época eu trabalhava com Windows e Mac. porque desde sempre, na área de agências, né? A agência acredita. Esse é uma outra falácia também, mas em agência se acredita que o sistema ideal para você usar em agência é Mac. As pessoas foram convencidas disso. E apesar de existir algumas benesses em termos de gerenciamento de cor, essas coisas assim, nunca foi realmente um deal breaker, assim, ó, o seu serviço não vai ser de qualidade, a menos que você esteja usando o Mac, sabe?
Eu ia dizer exatamente isso. Não é que não tem algumas benesses, mas tipo, sem o Mac eu não consigo abrir a minha empresa. Não é assim, né? A sua empresa vai falir muito antes de você colocar a culpa no Mac dela ter falido,
Sim.
provavelmente. Tem
E,
muitos outros
inclusive,
fatores para cuidar.
eu vi coisas assim acontecendo, tipo, pô, isso eu tô falando de, sei lá, 20 anos atrás, gente, quando eu comecei essa carreira na área de comunicação, que era, precisamos comprar computadores para agência. Ah, então a gente pode comprar cinco PCs, ok, bons para configuração da época, para todo mundo trabalhar, ou a gente compra três PC meia boca, não, dois PC meia boca e um Mac. Porque o Mac sempre foi absurdamente, exponencialmente mais caro do que PC. Então, quando você queria montar a sua estrutura, o fato de usar Mac já era financeiramente impeditivo para a agência começar algumas coisas. E no Mac também tinha todo o seu set de programas que não existiam nem para Windows e muito menos para Linux. Como o Quark Express, que era infinitamente superior ao seu equivalente Windows, que era o Adobe PageMaker, né? Só que a versão de Windows dele era horrível. Era vergonhosamente ruim comparado com a versão equivalente de Mac. Então, esse era um dos poucos casos em que realmente usar o do Mac seria melhor, mas tornava mais difícil o seu progresso, porque não eram softwares parelhos em termos de qualidade, mas não impedia que o que sairia lá na ponta seria suficientemente bom, porque aí dependia mais do profissional saber navegar entre essas diferenças dos programas, sabe? Mas vencido todas essas coisas, migrar para o Linux depois que eu entendi que o que eu precisava era aprender como fazer as coisas e não como usar os programas, ficou mais tranquilo para mim, que eu acho que é onde que a maioria das pessoas se pega. Você não precisa aprender Photoshop, você não precisa aprender, sei lá, InDesign. Se você aprender, ótimo. Mas se você aprender editoração eletrônica. Se você aprender retoque digital de fotografias, o programa que você usa vai fazer pouquíssima diferença. Ele pode facilitar ou dificultar a sua vida, mas o conhecimento está em você, não está na ferramenta.
Você passa de ser um operador de Photoshop para ser um designer, né? Digamos assim. É uma forma de pensar também. Pô, enquanto você falava, eu fiquei lembrando de várias coisas que aconteceram comigo, assim. Eu acho que no teu caso também, pelo visto, hoje é muito mais fácil se você precisasse migrar para o Linux do que foi na época que você fez. O que é bom, né? Na verdade, você vê aí, percebe a evolução. Dos sistemas ali como um todo, e também a própria evolução da tecnologia. A maior parte dos softwares hoje é cross-platform, muita coisa em nuvem, enfim, já não depende tanto assim do sistema operacional quanto outrora dependia, né? Eu lembro de eu estar no curso técnico ainda, numa aula de banco de dados, a qual eu reprovei da primeira vez que eu fiz, inclusive, que acho que eu reprovei por causa do Linux, se bobear, né? Eu tinha instalado no meu computador, o professor dava aula no Windows, né? E enquanto ele explicava, eu ficava mexendo no Linux, vendo a animaçãozinha do Comps, configurando as coisas. E bem no comecinho, eu acho que era talvez uma das primeiras vezes que eu tinha testado o Linux Mint 9, 10, sei lá, bem antigo. E eu tinha instalado nele um software que chama AMP2, na época era a versão 2, não sei em que versão tá hoje, se é que ainda existe, mas era um player de música, um player de MP3, cujo grande diferencial era a sua aparência. Não sei se você lembra daquela época onde os players de música tinham designs diferentes, onde design pattern não era realmente uma coisa, sabe? E aí esse AMP2 tinha. Na época eu era bem jovem, acho que eu tinha 18, 17 anos, sei lá. E aí o meu primo, por exemplo, participava de competições de som automotivo, então eu ajudava a montar as caixas de som. Meu pouco conhecimento que eu tenho dessa parte aí de som automotivo vem dessa época. E esse AMP2 era um software que ele usava também, porque ele tinha no design dele, assim como as capinhas do Winamp que existiam antigamente, dois ponteirinhos que ficavam batendo conforme a música tocava, assim. E eu achava aquilo muito legal. Eu queria ver os ponteirinhos batendo enquanto eu ouvia a música. E não tinha nenhum software assim no Linux, que com os ponteirinhos. Para tocar música tinha zilhões, mas com os ponteirinhos não tinha. E aí eu instalei via Wine esse software aí, e estava lá eu mexendo no meu Linux, na minha aula de banco de dados. De repente eu abri esse programa ali para ver se estava funcionando e começou a tocar Crazy do Aerosmith, que a gente não pode pôr aqui por causa dos strikes, né? Mas imagine, bem na hora que o Steven Tyler enche o pulmão naquela parte do refrão lá.
Eita,
e aí tocou super alto assim na sala. E aí eu lembro que eu levantei, tipo, pedi desculpa, né? Abaixei a tampa do laptop para ele apagar e disse assim: é Linux, gente, não sei mexer muito bem ainda. Botei a culpa no Linux.
Só.
Foi mal aí. Culpa do Linux, obviamente, né? Não minha. O player só tocou daquele jeito, assim, automaticamente, quando eu abri, porque ele tinha essa característica, ele tinha o... continuava tocando de onde tinha parado, alguma coisa assim.
Cara, e esse aí, esse evento que você passou me fez lembrar do equivalente moderno, que é o gemidão do Zap, né? Que você recebe aquela mensagem lá, clica nesse vídeo importante aqui, a hora que você escuta, fala, né? Você meio que passou por isso aí.
Eu tô lendo um livro agora sobre economia comportamental. Mescla psicologia e economia, que chama Misbehaving. É bem chato o livro, pra caralho. Não recomendo se você não tem paciência, mas ele é bem interessante ao mesmo tempo, sabe? É um livro maçante, ele tem muita pesquisa, muitos exemplos e coisas assim. Mas tem alguns exemplos lúdicos interessantes que eu acho que eu posso utilizar, inclusive se encaixa aqui. Um exemplo é sobre como a gente está adaptado ao ambiente e como a gente só percebe coisas quando muda de ambiente. Por exemplo, se você está numa sala com ar-condicionado, coisa que eu estou invejando no momento porque eu estou sem aqui. E você está com a temperatura que você curte ali, sei lá, 21 graus, digamos. E aí você sai dessa sua sala e vai para um corredor ou vai para uma outra sala qualquer, você só vai... É uma coisa cognitiva, uma coisa do cérebro mesmo. Você só vai perceber, o seu cérebro vai gritar para você se a temperatura estiver mais alta ou mais baixa do que na sala que você estava. É tipo, você pisou fora da sala, instintivamente você vai pensar que calor ou que frio, sei lá. Mas se por algum motivo você sair daquela sala e você entrar em um outro ambiente que está com a mesma temperatura ou muito próxima, a ponto de você não conseguir perceber a mudança, seu cérebro nunca vai fazer você pensar: nossa, está a mesma temperatura, sabe? A gente é muito mais sensível a mudanças assim. Isso tem absolutamente tudo a ver com mudar de sistema operacional. A gente é muito sensível a pequenas mudanças. Pequenas alterações chamam a nossa atenção. Tipo o fato de eu não conseguir instalar o WinRAR, por exemplo, lá no Linux na época. Ou tentar instalar ele pelo Wine, ou não entender como funcionava. Eu percebo que muitas pessoas se degladeiam justamente com esse tipo de coisa. Eles esperam que eles saiam da sala e a temperatura esteja a mesma, talvez, né? A ponto deles não sentirem mudança alguma. Mas você efetivamente está mudando de sala, está mudando de local, está mudando de ambiente. Você tem que esperar que as coisas vão ser diferentes, mas assim como acontece com a temperatura, se você ficar lá tempo suficiente, eventualmente você se acostuma com aquilo e passa a ser o seu novo ambiente normal. E aí você vai estranhar quando voltar. Pode perguntar aí para qualquer um que utilizou Linux por muito tempo, quando foi utilizar o Windows de novo, estava completamente perdido, sentindo que estava faltando coisa, que estava... Enfim, tentava fazer coisas que não funcionavam mais. Eu lembro que depois que eu tinha me habituado muito, um tique que eu tinha muito de fazer no Windows era o Ctrl-Alt-T para abrir o terminal quando eu queria instalar alguma coisa. E lá não só não abre o CMD, né, no Windows 7 lá na época, como nem tinha como instalar nada pelo terminal, para começo de conversa. Hoje em dia até tem, né? As coisas mudaram realmente. Mas esse é um ótimo exemplo. Então você precisa de tempo, de adaptação, você precisa dessa... De ter essa noção de que você está mudando de ambiente, que com esse ambiente vem coisas novas, diferentes e tal. E talvez, se você não quer ler muito, se você não quer ver vídeos, se você não quer dedicar tanto tempo a isso, seu aprendizado invariavelmente vai ser mais lento, você está consumindo menos conteúdo, mas você também não precisa se exigir demais, porque a maior parte das pessoas realmente está num patamar muito próximo do meu hoje em dia, que usa o navegador para quase tudo, e um ou outro programa complementar. Né?
Porque a gente acabou de falar que você não precisa ser um hacker, você não precisa ser um programador para usar Linux. Vamos ser objetivos, assim. Se você trabalha num escritório, você não precisa ser hacker nem para usar o Windows. Se você usa lá o Microsoft Office, o navegador, um cliente de e-mail, por que quando você vai migrar para Linux, você acredita que você precisa saber fazer tudo via linha de comando? Não faz sentido. É uma pré-concepção que as pessoas acabam sendo... Elas acabam tendo, mas, de certa forma, o meio relacionado com a comunidade, com as comunidades de software livre, meio que empurram essa mentalidade também para a maioria das pessoas, mas que não faz sentido. Tipo, a gente sempre dá o exemplo de pessoas que não são técnicas, né? Vamos, sei lá, a secretária ou um escrivão de algum lugar, um assistente administrativo que senta, usa alguns programas específicos e depois as suas atividades estão todas ali, um Office, um e-mail, alguma coisa assim. Cara, essa mesma pessoa poderia migrar o fluxo de trabalho dela para qualquer outro sistema operacional, desde que o acesso às ferramentas continuasse minimamente similar. E ela não precisa aprender a instalar programa, ela não precisa aprender a compilar um kernel, ela não precisa sequer entender que existe diferentes interfaces gráficas.
Pô, compilar um kernel é algo que realmente você não precisa fazer, né? A questão aí dessa adaptação que você está mencionando, dessa noção, melhor dizendo, de que o terminal é uma forma de fazer as coisas, essa pré-concepção, como você disse, eu acho que tem duas nuances que vale a pena mencionar. A primeira delas é que acredito que o histórico de comunidade no entorno do Linux e compartilhamento de conhecimento girou em torno do terminal quase que exclusivamente por muito tempo e ainda perdura até hoje. Tipo, as pessoas que escrevem, que divulgam como as coisas funcionam, isso inclui a gente mesmo, às vezes, até, elas usam o terminal como caminho para fazer alguma coisa acontecer. Né? Porque, diferentemente do Windows e do macOS, que só tem uma única interface gráfica em 99% dos casos, Linux, muito possivelmente, tem formas, caminhos diferentes, onde você vai, onde você clica, o tipo do ícone. Então, fica um pouco mais difícil documentar para todas as distros ou todas as famílias de distros, que ainda tem isso, né? Por conta disso, o terminal foi muito utilizado. Então, quando algum normal aí vai fazer utilização de Linux e vai pesquisar como instalo X no meu sistema, pode acabar esbarrando em tutoriais que envolvam a linha de comando e começa a ter a impressão de que, então é assim que faz, quando não é. E aí tem culpas, digamos assim, de vários lugares, a própria tradição é uma delas, então é uma coisa que a gente não pode revogar a própria história, mas os criadores de conteúdo, como a gente, como outras pessoas, começarem a mostrar, ok, existe a versão terminal, mas existe a versão interface também para você fazer funcionar, e as próprias distros serem melhores em contar para o usuário onde que ele encontra os programas, que é uma coisa que vem melhorando também, mas que, sei lá, até existir essas telinhas de boas-vindas, que são relativamente comuns hoje em dia, que infelizmente o usuário muitas vezes não vai prestar atenção, porque elas não são chamativas o suficiente, parecem mini-manuais às vezes. Antes disso, não faz tanto tempo assim, não existia um indicativo de, olha, vai na loja de aplicativos primeiro. Era um conceito que, como não existia no Windows, especialmente antes do Windows 10, as pessoas nem conseguiam... no meu computador tem isso? Como assim? Tem uma centralzinha onde... legal, diferente e tal. Enfim, tem esse ponto. E o outro ponto, a outra nuance que eu me referia, era que, de fato, o terminal é muito bom. É muito eficaz, é muito eficiente. Tem um vídeo do canal de Linux onde a gente explora esse tópico um pouco mais, que é por que as pessoas ainda usam o terminal em pleno 2024. Por que ainda faz sentido utilizar o terminal assim? E existe um pouco dessa concepção, talvez até pela dissociação das pessoas, da tecnologia, essas abstrações todas que existem, que terminal é algo hacker ou algo difícil e tal. Mas acredite, você pode usar o terminal sem ser um hacker, digamos assim. Você pode simplesmente dar alguns comandos e fazer as coisas funcionarem. O que me leva, por exemplo, a um exemplo que eu consigo pensar de interoperabilidade que existe no mercado, de alguém que entendeu a necessidade do consumidor que não tem esse conhecimento técnico. Deve sair, agora eu não sei exatamente se esse vídeo aqui, se esse podcast sai antes ou depois desse projeto no canal, mas se sair antes, fica o spoiler, se saiu depois, fica a dica para você assistir. Vai sair um vídeo a respeito de instalação automatizada de Windows via Docker no Linux. Então, literalmente com um comando, depois que eu instalei Docker Start Windows, eu posso fazer brotar uma máquina virtual de Windows 11 que eu acesso do meu navegador sem passar por nada de setup. Só usar o computador, assim. Extremamente útil, extremamente interessante. Para você, por exemplo, que trabalha no escritório de contabilidade, precisa daquele programinha xarope lá que só tem para Windows, porque, sei lá, o governo não disponibiliza ou algo assim. É uma forma quase que instantânea de você subir essa VM, fazer a utilização do material que você precisa, fechar, enfim. Mas é o comandinho no terminal. Não é muito, são 3 letras, mas, enfim, existe isso, né? As pessoas digitam livros no chat GPT, mas não digitam 3 comandos. Enfim, tirando esse fator, o que eu quero dizer é que é compreensível que as pessoas tenham essa versão e quando alguém compreendeu, ah, esse não é o melhor jeito de fazer o negócio funcionar, nasceram softwares de virtualização como o Parallels, que tem para macOS e tem para Chrome OS também. Que, não sei se você já viu ele de perto, Ed, ou não, mas tem um vídeo até no canal onde eu mostro mais ou menos como ele funciona. O grande lance é que você está criando um Windows em VM ali sem estar exigindo nenhum conhecimento técnico avançado do usuário. Ele meio que sente que está instalando um app meio next, next, finish. Que você pode argumentar que o VirtualBox tem algo assim, mas você tem que escolher o tamanho do seu disco, a quantidade de RAM, a quantidade de núcleos, já é algo um nível acima, né? O Parallels não tem dessas. E, no fim das contas, você tem uma integração bem intrínseca com o sistema host, o que deve agradar muito, provavelmente, os clientes do Parallels. Eu não acho que ele é a sétima maravilha do mundo, mas ele é um software muito legal e muito interessante também. Para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada. Acho que tem uns gaps assim, sabe? Tem empresas que entenderam a problemática de se usar comandos, porque você poderia rodar a mesma VM no macOS usando um software open source, sem precisar pagar a licença do Parallels, só que não é tão user-friendly, vamos usar esse termo, talvez, quanto ele.
Bom, a gente sabe que software livre não depende só de ter a necessidade, né? Tem que ter quem faça e tem que ter dinheiro para custear essa pessoa que vai fazer também, né? Porque demanda tempo criar soluções. Mas o Parallels, eu acho que ele faz algumas coisas muito bem feitas do lado de tornar a experiência do usuário melhor, que eu acho que faz falta um equivalente do lado do Linux. Vamos, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, eu vou tentar traçar um paralelo aqui. Vamos dizer que você está o Parallels no Mac e você quer instalar, sei lá, o Microsoft Office, por exemplo, porque você quer usar o Microsoft Office do Windows, não o equivalente do Mac. Aí você vai lá no seu Parallels, executa o setup do Office, ele vai fazer lá o processo do Office normal, o do Windows, você não vai ter que responder nada diferente por ser o Parallels. E depois que você terminou de instalar, ele vai criar os atalhos no desktop para que você possa simplesmente clicar lá no seu Word, no seu PowerPoint e abrir. E ele vai abrir o aplicativo do Windows com um clique no ícone da tela. No Linux, se a gente fosse fazer um processo assim hoje, primeiro que você vai instalar num prefixo do Wine, que ele não é facilmente acessível para um usuário comum. Você vai ter que localizar ele de alguma maneira.
E na verdade, você... até tem uma diferença, né? Perdoe de interromper. Tem um projeto que eu já mostrei no canal que chama WinApps, se eu não me engano, que é exatamente isso daí que o Parallels faz. Porque o Parallels é virtualização de sistemas, ele não é camada de compatibilidade como o Wine. Ele permite criar os ícones também ali. Quando você abre, ele abre só o aplicativo virtualizado. É bem legal. Mas dá um trabalhão do caramba compartilhado com o Parallels, que é Next, Next, Finish, sabe? Não é a mesma coisa. E aí, considerando o fato de que você tem o Office da Microsoft nativo de Mac também, começa a ficar meio, né, difícil de justificar até a comparação com os dois, assim. Mas, dito isso, prossiga com o Wine.
o que seria o equivalente de você conseguir ter os seus aplicativos de Windows instalado no Linux, eles raramente vão ter nativamente essa solução de simplesmente criar um ícone para você clicar. Ou você vai ter que ter um comando, ou você vai ter que ter uma outra ferramenta em interface gráfica, seja um Play Linux, seja um Bottles, seja alguma outra coisa, qualquer que seja, das milhares de interfaces para Wine que existem. Então você vai ter que instalar, saber onde ele está, ou abrir uma interface gráfica para aí você poder acessar o seu aplicativo. Então, a fricção para o usuário conseguir usar essa solução é bem maior, como poderia ser um processo bem mais parecido com o dos web apps, por exemplo. Né? A maioria das ferramentas de web apps que você instala, quando você instala, ele automaticamente joga um ícone para você, ou no seu menu iniciar, ou joga, sei lá, na sua barra de trabalho, ou na sua área de trabalho, alguma coisa assim, caso seja um ambiente com área de trabalho ativa. Então, eu acho que essa abordagem, antes que alguém venha falar nos comentários, eu entendo perfeitamente que são duas coisas bem diferentes do ponto de vista técnico, mas focando mais na parte da experiência do usuário, quando você instala um programa, você tornar acessar esse programa mais fácil com um clique de ícone, é muito mais palatável para quem está migrando de um sistema do que você ter que ficar caçando essa informação em algum lugar. Inclusive, recentemente, é meio fora do tópico, mas é interessante de citar, eu estava conversando com o Flávio, que é o mantenedor do Heroic Launcher, e a gente estava...
Tem podcast com ele aqui, inclusive. Quem quiser assistir, vale a pena.
A gente estava conversando sobre os launchers que você instala dentro do Heroic. Então, sei lá, o launcher da Ubisoft, por exemplo. E uma das coisas, eles já perceberam, para eles é tão visível que você abrir o Heroic, abrir um launcher, e aí você abrir seu jogo, é uma fricção tão grande para você chegar no fim, que é simplesmente poder jogar, que já está no roadmap deles. Quando você estiver usando um launcher e você instalar um jogo, o Heroic vai criar um atalho para o jogo, para você. Em algum momento, isso vai ser desenvolvido em algum momento. Porque parece tão óbvio, mas não é uma solução fácil de ser implementada. Existem várias barreiras técnicas para ser vencidas, mas do lado do usuário é a melhor experiência possível. Você entrar no Heroic, o seu jogo que você instalou, não importa em qual launcher foi, se foi no da EA, se foi no da Ubisoft, vai ter um atalho para ele ali. Você só clica nele, ele vai fazer o que tem que ser feito.
É especialmente complicado nesse caso por não serem softwares afiliados de verdade, né? Tipo, eles estão ali integrando tudo na base da boa vontade e muita técnica. Mas essa é uma característica que costuma existir em outros launchers, né? Por exemplo, dois jogos de Windows que eu costumo jogar, que não roda no Linux, que eu joguei nos últimos tempos, não é FIFA agora, é o EA FC 24, o jogo de futebol, substituto do FIFA desse ano. E o Valorant, da Riot Games. A Riot tem um launcher deles, onde agrega os outros jogos, League of Legends, essas paradas assim. E a EA tem o próprio launcher dela também. Mas esse jogo eu comprei pela Steam especificamente. Então tem o launcher da Steam, tem o launcher da EA, daí tem o jogo. Mas a Steam cria um atalho do jogo. E aí quando eu dou dois cliques no jogo, ele abre a Steam, ele abre o EA Launcher, mas ele loga tudo automaticamente usando os dados cruzados da Steam, a ligação ali que fez. Eu não vejo nada disso acontecer, eu não preciso clicar duas vezes em outro lugar nem nada e o jogo já abre. Essa é a experiência esperada, digamos assim, do negócio. Mas, tipo, no Steam Deck você até tem isso, mas fora da Steam, eu acho que talvez seja um pouco mais complicado e o pessoal da Heroic está sendo herói realmente ali fazer um negócio assim, e ainda mais open source. Né?
Cara, eu acho que a gente fez bastante paralelos bem válidos aqui, mas acho que para a gente voltar para a dor de quem está migrando, eu acho que a gente podia talvez abordar alguns dos programas que hoje são mais essenciais, citar um ou dois exemplos do que a gente vê onde as pessoas estão mais sofrendo, que elas acreditam que elas precisam daquilo, para a gente poder talvez direcionar algumas opções. Tipo, o que as pessoas normalmente falam? Pô, eu precisava rodar isso aqui, Jonathan. O que você... Não consigo rodar isso no Linux.
Eu acho que toda a migração ela precisa ser muito racional, muito mais do que emocional. Então, deixa essas coisas de eu prefiro de fora por um instante, se você conseguir. Depois você entra nelas de novo. Elas vão ter o seu momento. Mas racionalizando, você vai fazer assim. Pega uma lista do que você usa no Windows ou no Mac, que seja. Tipo, o que é de essencial para o seu dia a dia? Que navegador você gosta de usar, etc. Mas, de novo, em vez de pegar o que você gosta de usar, simplesmente faz, sei lá, duas colunas. Eu preciso de um navegador, eu preciso de, sei lá, o que você precisa, um editor de vídeo, whatever. Faz a listinha. Do lado, você coloca, eu prefiro o Safari, eu prefiro o Chrome, o Edge, eu prefiro sei lá o quê, eu prefiro o iMovie, eu prefiro o Adobe Premiere, DaVinci. Faz a sua lista. Primeiro, assim, qual é a função do programa e depois qual é o programa especificamente. Agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer a sua pesquisa na internet, Google é seu amigo, Bing também, as IAs hoje estão aí para ajudar também, e sites muito legais como o alternative2.net podem ajudar também a você encontrar alternativas a qualquer software. Você vai pesquisar se aquele software que você quer utilizar tem versão para Linux, aquele especificamente que você gosta. Se ele não tiver, você vai pesquisar alternativas a ele no mundo Linux. Depois que você tiver a sua própria lista, você vai ver daquela lista que você fez quais softwares são cross-plataforma, quais você pode já instalar no Mac. Especialmente os alternativos, os que você não tem, ou no Windows, né? Seja, por exemplo, assim, eu preciso do Office, Microsoft Office. Preciso de um Office e do lado eu coloquei Microsoft Office é a minha preferência. Aí eu vou pesquisar para o Linux e vou ver que não existe Microsoft Office para Linux. Porém, existem opções. Elenca essas opções. A gente tem vídeo, por exemplo, nesse caso, sobre Office em especial no canal, se quiserem assistir. E aí você dá uma olhada nesses materiais que tem online, no nosso vídeo, por exemplo, em outros sites, etc. Escolhe algum que você acredite que bate com o seu gosto, instala ele antes mesmo de você fazer uma formatação, uma migração assim, no sistema e veja se funciona para você, se resolve o problema que você quer resolver. Volto na minha situação lá do WinRAR antigamente. Eu estava me prendendo ao nome do programa e não à funcionalidade. Depois que eu fui entender que RAR era um formato de compactação que podia ser aberto por outros softwares também, eu não precisava do WinRAR especificamente, eu entendi, caraca, eu nem preciso instalar nada, o Linux Mint aqui já tem um software que abre esses pacotes, eu nem tinha percebido, sabe? Eu estava me prendendo ao nome do negócio. Assim como no caso do AMP2, eu estava me prendendo a uma futilidade dele. Não ia ser isso que ia me impedir de migrar, não ia ser a falta dos ponteirinhos ou alguma coisa assim. Eu precisava de um software para reproduzir música em primeiro lugar. De preferência o AMP2, mas se não tivesse algum que tivesse funcionalidades boas o suficiente. Se você conseguir fazer isso, você vai ter uma experiência muito próxima do que você teria numa eventual migração, rodando já todos os softwares que você rodaria num eventual Linux no futuro, no seu Windows ou no seu Mac. Se você achar a experiência boa, quando você fizer a migração, você vai ter o trabalho de se adaptar à interface, como ela funciona, coisas assim. Porque por mais que seja um KDE, um Cinnamon da vida, que é um pouco mais parecido com o Windows, por exemplo, tem suas diferenças e tal. O GNOME tem bastante diferença em relação ao Windows, por exemplo, que vai estar atrelado ao Ubuntu, por exemplo, hoje em dia. Enfim, você vai ter o trabalho de se adaptar a isso, mas todos os softwares que você precisa para trabalhar são os mesmos já, se você conseguiu fazer essa migração. Não precisa ter pressa, testa aos poucos, não tem ninguém te pressionando para fazer esse tipo de migração, nem nada. Enfim, trate isso como uma jornada divertida para você fazer. Se for algo mais voltado para business, aí eu acho que eu preciso de um estudo um pouco mais detalhado, assim. Vale a pena até pedir conselhos para quem já fez, quem sabe. Mas para uso pessoal, eu acho que esse é um caminho muito racional de se fazer, que vai te trazer muito próximo do que você gostaria, no fim das contas. Pode ser que no final você chegue à conclusão de, Linux não serve tão bem para mim. E tudo bem, é só um programa de computador. Às vezes é bom para uns, não é bom para outros, está tudo certo, né?
A gente muitas vezes tem o um medo de estar tá perdendo alguma coisa, né? O famoso FOMO, lá, o Fear of Missing Out. As pessoas muitas vezes elas ficam paralisadas nesse desejo de mudança porque elas supõem que elas estão perdendo alguma coisa por não estarem utilizando o Linux. E em alguns aspectos, sempre que você faz uma escolha, você está abdicando de alguma outra coisa. Então você sempre vai estar tá perdendo alguma coisa. Mas isso não necessariamente é algo negativo. São apenas opções que a gente faz todo dia. É igual você tomar água ou você tomar chá. É igual você, sei lá, comer uma maçã ou comer uma banana. Você está exercendo o seu poder de escolha. E exercer uma opção em relação à outra geralmente não vai te trazer um mal. E principalmente quando a gente fala de programas de computador, coisas que você usa no seu dia a dia. Então, eu acho que, primeiramente, é entender que a ferramenta que você escolhe, ela não dita nada sobre quem você é. Ela é só uma ferramenta. E você pode usar a que for mais conveniente para você. Então, eliminar esse medo de estou perdendo alguma coisa por não estar usando Linux. E isso pode ser que demande algum tempo, até de autoanálise, para você entender isso. E para você aceitar isso, talvez, que muitas vezes a gente entende, mas a gente não aceita. Então, vamos tentar simplificar as coisas para nós mesmos nesse ponto de migração. E se realmente você está decidido a migrar, fazer essa migração em etapas também é bastante saudável. Fazer esse processo que o Gil citou, de entender os paralelos e depois começar a fazer pequenos laboratórios. Sabe, você não precisa, como eu acabei de falar, chegar na quinta-feira, 6 horas da tarde, formatar sua máquina, instalar Linux e na sexta-feira achar que você vai trabalhar normalmente. Não precisa ser assim. Você pode primeiro fazer todos esses testes que o Gil citou na sua plataforma nativa e quando você já se sentir mais confortável, você pode testar numa máquina virtual. Instala um Linux numa máquina virtual, traz os programas que você precisa, começa a tentar executar a sua rotina de trabalho dentro daquela máquina virtual. Você vai perder um pouco de performance, dependendo do equipamento que você tem disponível, mas você vai ter uma experiência muito próxima do que seria usar a máquina naturalmente e estar naquele ambiente de verdade, estar num ambiente diferente de verdade. Acaba sendo uma forma de você se botar à prova e botar o seu fluxo de trabalho à prova. Porque eu acho que essa talvez seja uma maturidade que eu ganhei por eu ter começado na informática mais tarde, é que eu não tenho essa fidelidade, eu não tenho esse bairrismo com software nenhum. Eu aprendi Windows quando eu precisava aprender, eu aprendi Mac quando eu precisava aprender, eu aprendi Linux quando eu precisei aprender, e se tiver um outro sistema lá para frente, sei lá, se o FreeBSD em algum momento dominar o mundo, eu vou aproveitar os conhecimentos de FreeBSD que eu já tenho e vou usar o FreeBSD.
Se prepara para o Chrome OS aí, tá chegando.
Então, sabe? É lógico que eu tenho minhas preferências, né? Eu não vou ser hipócrita também. Eu gosto de
Sim, todo
Debian,
mundo
eu gosto do
tem, né?
GNOME, mas se amanhã o Debian não for mais uma opção, eu vou achar uma outra em que eu me encaixe. Eu tenho visto muitos debates ultimamente, e eu tenho achado muito enriquecedor, porque ver pessoas inteligentes discutindo ideias às vezes traz alguns insights que é difícil de você ter quando você só vê pessoas que têm ideias similares conversando. Você vê pessoas debatendo, realmente um tentando não invalidar, mas discutindo no sentido de tentar entender o ponto do outro, e apresentando argumentos e sendo refutados, e aí apresentando outros argumentos e cobrando argumentos da outra parte. Cara, para mim isso está sendo enriquecedor num ponto em termos de dialética, de conversa, que eu não consegui ter esse tipo de entendimento vendo apenas pessoas que gostam das mesmas coisas. E onde que eu quero chegar com isso? Muitas vezes, quando a gente está em comunidade, a gente tende a meio que homogeneizar, desculpa, um discurso. Então, quando a gente usa Linux, Linux é bom, não sei o quê. Quando a gente usa GNOME, GNOME é foda. Quando a gente usa KDE é a melhor coisa do mundo. E será em alguns momentos, mas não será em todos os momentos. E não há problema nenhum nisso. Não existe solução perfeita, não existe bala de prata que vai resolver todos os problemas. Então, entender que a solução que você está interessado, a solução que você usa, tem pontos positivos e pontos negativos, é um dos primeiros passos para você encontrar soluções melhores e para você adquirir conhecimentos maiores. Então, eu acho que esse desprendimento de não ficar com um bairrismo em torno de um software, pô, eu aprendi Aldus PageMaker, depois vocês jovens que estão ouvindo, esse episódio do Geocache, vocês procurem no Google quando que foi lançado o Aldus PageMaker 1.0 e veja desde quando que eu estou usando o computador. E aí, tipo, imagina se eu fosse ficar preso, não, o Aldus PageMaker é o melhor PageMaker que já existiu e eu não tivesse me disposto a aprender coisas diferentes, a saber.
Tem uma coisa que eu. Uma lição que eu levo para a minha vida, depois que eu acredito que eu consegui maturar o meu pensamento em relação a isso. Pode até ser uma frase de para-choque ou de camiseta, que é assim: eu não discuto por conta de pixels.
Aliás, devia ter uma camisa na Jill Store falando sobre isso. Eu não discuto por causa de pizza.
Essa daí não vai ter, mas tem outras. E eu perdi a vontade, sei lá, eu me enjoei de ficar discutindo o que que é melhor, o que que é pior e tal. Especialmente se você, assim, acho que todo mundo tem essa intuição, ou quase todo mundo tem essa intuição, de que as pessoas são diferentes, têm opiniões diferentes, veem o mundo de forma diferente. Se você se der o trabalho, se você gosta dessa parte acadêmica, de psicologia, etc., vale a pena ler alguns materiais sobre isso, que vai te dar mais embasamento do porquê que essas coisas acontecem e como que as pessoas se enxergam em sociedade e tal. Mas uma vez que você compreenda isso, seja intuitivamente ou na base do estudo mesmo, não faz nenhum sentido mais discutir.
Ainda nessa seara de escolhas, né? A gente esbarra no nosso fórum lá, o plus.geolinux.com.br, o tempo todo com essa pergunta, né? Qual é o melhor, não sei o quê, para não sei o quê, né? Inclusive tem um vídeo no canal que você postou recentemente sobre isso. E a gente teve uma experiência recente lá no fórum, que uma pessoa se cadastrou no fórum e perguntou qual que é o Linux melhor para tal coisa. Aí, tá. Não existe uma resposta para isso. A comunidade foi lá e teceu as respostas genéricas que são possíveis de se dar para uma pergunta genérica como essa. E, enfim, a gente lá na comunidade já tem uma carga de perguntas similares assim respondidas, então as pessoas mesmo que já direcionam para algumas discussões anteriores, tal. Mas o que eu achei interessante nessa discussão em específico é o nível de sinceridade da pessoa que fez a pergunta, porque em um determinado momento ela chegou assim, gente, é legal que vocês estão dando várias opções, tal, mas eu queria que alguém me dissesse o que fazer.
É compreensível também,
Eu fiquei
né?
meio desconcertado, assim, com o nível de sinceridade disso. É o que muitas vezes as pessoas simplesmente não têm coragem de externar. Talvez seja por isso que os influenciadores digitais sejam tão influenciadores hoje, mais do que historicamente a gente já conseguiu ser, né?
A gente tem a tendência a poupar processamento mental, sempre que possível. Para isso, os seres humanos utilizam de heurística, igual os antivírus. Eles utilizam experiências passadas ou informações novas e relevantes que não necessariamente foram consultadas para trazer uma resposta que muitas vezes parece trivial, mas que soluciona um problema imediato para que você não gaste muito tempo da sua vida pensando sobre isso. Por exemplo, se eu te disser, sei lá, Ed, o nome Ishta, ele é um nome popular?
Na
É um
Índia,
nome comum?
talvez.
Não, mas você diria que é um nome comum?
Não, de forma alguma.
Aonde que você foi buscar essa informação? Tipo, na sua mente, eu digo assim. O que que você pensou para dizer, não, não é um nome comum?
Aí eu acho que baseado no senso comum, né? Porque não é um nome que eu ouço com frequência, por exemplo, no meu meio social.
Justamente. É o que todo mundo faz, na verdade, né? Se eu te disser esse nome, você vai pensar assim: deixa eu ver se eu conheço alguém com esse nome. Já li esse nome em algum lugar? Já conheci? Já ouvi falar de alguém assim? Um, talvez, outro, ou nunca ouvi falar, talvez isso vai te fazer dizer: não, não é um nome comum. Mas ele é um dos nomes mais populares da Índia. E a Índia tem 1,4, 1,5 bilhões de pessoas no mundo. Então, tecnicamente, é um nome popular pra caramba. Só que a gente usa a nossa dedução, a nossa heurística, para chegar à conclusão de que não. Ou seja, não dá muito para confiar só na intuição para você dizer o que que é verdade, o que que não é. E quando você terceiriza suas decisões, você realmente está mandando para casa do caramba, assim, qualquer perspectiva que você teria de atender uma necessidade própria. Tipo assim, eu não quero pensar nisso. Me fala qualquer coisa aí que eu vou estar feliz. E nesses casos, assim, muitas pessoas entenderam exatamente esse tipo de coisa e criaram verdadeiros impérios em cima desse tipo de noção psicológica, tipo a Apple, por exemplo, que é o famoso computador para você não pensar sobre ele como um computador, praticamente. Ele é uma caixa mágica que faz coisas, ele não é um computador. E isso tem muito sentido dentro do mercado, tem muito fit, porque a maior parte das pessoas se sente assim com tudo. A gente não se sente assim com o computador, mas a gente se sente assim com todas as outras coisas, praticamente. Mas muitas outras pessoas se importam no mesmo nível que a gente se importa com outros assuntos. Essa pessoa aí do fórum, talvez, não era o caso, eu acho, não consegue acompanhar, mas vamos supor, ela está estudando medicina, ela quer estudar mais medicina, não se importa com o PC exatamente, entendeu? É só uma mera ferramenta, um mero utensílio para fazer alguma coisa ali. Logo, a resposta que alguma pessoa disser, ela iria catar, testar, e ela não faria ideia se era melhor ou pior, porque ela não tem uma margem de comparação como a gente tem aqui. E é importante entender que existe esse tipo de distinção. Mas eu acho que você não deveria terceirizar suas decisões sempre. Pelo menos sempre que possível, você tentar buscar uma fundação um pouco mais sólida para por que que você faz alguma coisa, mas entender que você tenha atalhos de pensamento em um monte de coisas no seu dia a dia, justamente para essa tendência de poupar energia, poupar processamento mental ali praticamente. Entender como o ser humano funciona explica muita coisa de como a tecnologia funciona. Afinal, ela é uma derivação nossa, de alguma forma, né?
E é muito comum a gente tentar vender as nossas escolhas como as melhores, né? Porque uma outra característica do ser humano também é não querer se arrepender de escolhas que foram feitas, justo por causa dessa necessidade de poupar energia. Então, você reconhecer como a escolha que você fez não era a melhor é penoso para o nosso cérebro, e por conta disso muita gente se defende. Mas não tem como, nesse cenário que a gente está falando, de que você está tentando migrar de um sistema operacional para outro, você ter 100% de certeza que 100% das suas escolhas vão ser 100% das vezes a melhor possível. Isso é uma improbabilidade estatística. Você vai cometer erros, eles vão ocorrer. E não necessariamente vai ser um erro. Simplesmente você não conhecia todas as opções, você ainda não tinha acesso suficiente ao ambiente novo, tipo ao Linux, para entender sequer quais eram as opções disponíveis. Então, como você vai escolher a melhor opção de cara?
Viés de retrospectiva é quando você consegue identificar, teoricamente, né? Consegue identificar certos padrões e formas com que as coisas poderiam ter se desenrolado depois de observar o fato ter se desenrolado, sem perceber que você está fazendo isso.
É assim
Tipo,
que isso se chama.
é o famoso engenheiro de obra pronta. Então, o que acontece? Hoje, vou pegar um exemplo que eu estava vendo no comentário esses dias a respeito de Chernobyl. Mais um. De vez em quando eu assisto umas coisas de história. Assim. E aí, enfim, o documentário explica detalhe por detalhe tudo o que deu errado, basicamente, né? E algum que esteja assistindo hoje em dia pode observar aquilo e pensar: nossa, mas teve tantos alertas, como é que alguém não percebeu? Olha isso, olha aquilo, deveriam ter feito aquilo, deveriam ter feito aquilo outro. É o famoso, muito fácil falar agora que você já viu alguém explicando tintim por tintim o que aconteceu depois de muita pesquisa e etc, né? Mas você estando dentro da situação, enquanto ela se desenrola, é uma perspectiva completamente diferente. Então, acontece muito também no mundo Linux de quem já passou pela etapa da migração, que é o que a gente estava discutindo hoje, já tem essas experiências, tipo a gente, enxergar as coisas de uma forma totalmente desenrolada e ver todos os pitfalls, todas as coisas boas, os perks, etc. Mas quem está dentro da situação migrando agora, talvez veja a situação de uma forma diferente, né? E aí é curioso pensar que talvez a nossa forma de resolver aquela situação não se aplique para a vida da outra pessoa. Por mais que a gente ache que sim. Por isso que a gente vai dizer: se comigo o KDE, o GNOME, o que quer que seja, funcionou 100%, vai funcionar para você também. Sabe? Mas não é assim que o negócio funciona. Eu acho que ter noções dessas coisas te ajuda a ser mais empático com qualquer um dentro de uma comunidade, não só Linux, mas qualquer coisa, sabe? Só que é um assunto tão extenso e difícil assim de abordar, que requer talvez algumas outras referências. A gente pode estender isso num outro episódio, talvez, que é um pouco difícil de comentar. Por isso que eu costumo responder sempre essas perguntas de qual o melhor para não sei o que lá, com depende. talvez não seja a resposta que a pessoa quer, como era o caso lá do exemplo que você deu. Não, me diz um aí, pô, eu só queria um. Mas ele vai ser verdade, pelo menos. Realmente depende, sabe? Enfim, espero que a gente tenha conseguido ajudar as pessoas a terem uma noção de caminhos que elas podem trilhar aí para fazer migrações e testar. E eu ficaria muito feliz em saber quais são as histórias de migrações da galera que está assistindo, ouvindo a gente aí. Vocês coloquem nos comentários como é que foi para vocês. Vai ser legal.
Talvez, depois desse tempo todo que você está ouvindo a gente aqui, você ainda esteja se perguntando, tá, mas e aí, o que que eu faço para poder migrar para Linux? Aí eu vou te sugerir que você escute esse episódio de novo.
O que que você faz para migrar para Linux? Você migra. É um passo só. Acabou.
Apesar do xiste aí, da provocação, a gente sempre quer convidar, e talvez seja por isso que eu tenha me encantado pela comunidade do GeoLinux. Quando eu tive contato com o fórum, especificamente, eu vi uma consistência em convidar as pessoas a pensarem no que elas querem fazer. E não cuspir uma resposta. Ah, qual que é o melhor? Tá, top. Ah, qual que é o melhor? Top. Qual que é o melhor? Top. Não. O que que você precisa? Isso, desde quando eu conheço o fórum, ele funciona dessa forma. Ah, mas o que que você quer fazer? Qual é a sua necessidade? Ah, então, talvez isso aqui, você já tentou alguma coisa, tal. Esse convite a pensar que a comunidade do fórum tem e que é extensiva aos conteúdos do canal também, já desde sempre, de certa forma. O resumo do que a gente quer compartilhar com vocês nesse episódio do Geocache. Entendam as suas necessidades, façam uma diferença entre o que você quer e o que você precisa, são duas coisas totalmente distantes, e a partir daí comece a traçar estratégias, sabe? Veja o que as outras pessoas estão fazendo, o que resolveu para as outras pessoas, mas não necessariamente tem aquilo como uma verdade absoluta. Tanto é que aqui na nossa própria equipe, mesmo que nem é uma equipe tão grande assim, a gente tem abordagens totalmente diferentes para o nosso dia a dia de trabalho, para as nossas rotinas. A gente não usa as mesmas coisas. A gente apenas mantém ali um nível de interoperabilidade, porque a gente precisa trocar informações entre a gente. Mas nem os mesmos softwares a gente usa, né? Por exemplo, eu uso o OneDrive para a maioria das coisas que eu faço, online, edição de documentos e tal. Enquanto outros membros da equipe usam o Google Docs, outros usam o OnlyOffice. E desde que a gente consiga trocar informações entre a gente, não faz diferença, né? A gente está inserido num contexto de equipe, então ter essa flexibilidade é muito importante, mas não amarra a gente em uma solução específica. Esse entendimento de flexibilidade e pensar mais no fim, que é você poder fazer a sua atividade, do que no meio, que é a ferramenta, vai te libertar e vai tornar a sua migração bem mais tranquila, bem mais prazerosa, divertida. Não procurar respostas prontas e nem bala de prata. Eu acho que talvez seja o melhor conselho que eu possa dar para qualquer pessoa que está nesse processo de imigração.
Isso me lembrou até, eu disse que eu estava estudando um pouco de inteligência artificial, tentando me atualizar, né, digamos assim, ou me manter com a tecnologia, digamos. E inteligência artificial é um termo genérico para um campo enorme. Tem muitos subconhecimentos ali dentro dessa área. O que me lembra um pouco disso, sabe? De que você precisa que as coisas, às vezes, se complementem. Você não vai resolver todas as coisas relacionadas à IA só com um campo especificamente. Você vai precisar de outros. Você vai precisar de machine learning com aquela parte lá de visão computacional, por exemplo, para conseguir esquematizar alguma coisa diferente, deep learning e assim por diante. A gente pode, quem sabe, até no futuro fazer algum episódio sobre esses assuntos e tal. Mas é meio que por aí. O fato de a gente conseguir trabalhar em equipe usando coisas diferentes mostra que a ferramenta executar o trabalho que ela precisa executar é mais importante do que o nome que ela tem, né? Especificamente. Isso eu acho que quer dizer bastante coisa. Convidar a pensar eu acho sempre válido, que é o que o Ed comentou que o pessoal do fórum costuma fazer. Não que eu ache errado você dar uma resposta direta também. Muitas vezes é o que a pessoa espera, justamente. Mas compensar, dar um pouco de trabalho, algumas pessoas têm uma certa aversão natural a isso, como a gente falou, né? A gente vai buscar um atalho de pensamento para economizar o nosso tempo quanto à computação, especialmente quando computação não é uma coisa muito interessante para a pessoa em específico, né? De repente ela se interessa mais por outro campo de conhecimento. E tudo bem com isso também. É difícil compilar todas as dicas, mas eu acho que a gente fez um trabalho bom até aqui. Se vocês tiverem mais dicas também para quem está migrando, que conselhos vocês dariam, fiquem à vontade aí para compartilhar. Eu acho que um episódio desse tipo aqui pode ter facilmente várias horas de duração, porque elas são dicas infindáveis conforme a gente começa a lembrar dos problemas que a gente teve ao longo do caminho. A gente nem tocou sobre compatibilidade de hardware, por exemplo, alguma coisa assim, porque a gente já fez episódios e vídeos a respeito do assunto até, mas seria uma outra hora só para falar desse aspecto em particular, enfim. Mas acho que eu estou satisfeito com o resultado, Ed. O que que você achou?
Cara, eu também. Acho que a gente conseguiu tocar em vários pontos e que normalmente as pessoas não param para realizar. Mas já que foi esse grande convite a pensar e analisar suas necessidades e tal, sempre lembre também que a gente tem no Diolinux quase 10 anos de conteúdo lá no canal que você pode consultar. Quando você começar a listar as suas dificuldades, dá uma procurada no canal do Diolinux, que você vai achar muitas respostas lá, ou provavelmente muitas boas direções que você vai poder usar de base. Tem o Diolinux Labs também, que tem uma quantidade menor de conteúdo, mas a gente está focando em ser um conteúdo bem prático, que vai te ajudar com tutoriais, com dicas mais objetivas. Então também tem lá. E, lógico, não posso nunca deixar de fora o fórum. O fórum plus.diolinux.com.br tem um compêndio de informações lá sem preço, sabe? É impossível quantificar a quantidade de respostas que já foram dadas para a maior parte das perguntas recorrentes para quem está migrando. Então, se você está migrando, entra lá, cria uma conta, é gratuito. Você vai gastar 2 minutos para criar sua conta. Entra lá na nossa ferramenta de pesquisa. Pesquisa pelas suas principais dúvidas. Eu tenho certeza, eu aposto com vocês, que você vai pesquisar e vai ter alguma discussão sobre isso lá. E aí você analisa as respostas. E se mesmo assim a resposta não atender você, ou você achar que não se aplica para a sua necessidade, cria uma pergunta nova. Estenda a discussão, porque a comunidade ela é muito ativa. Ela vai poder te ajudar de diversas formas. E o pessoal é bem engajado, acho que vale muito a pena você compartilhar suas experiências lá no fórum.
Olha, se você gosta de números, a gente tem mais de 2 mil vídeos, eu acho, no YouTube do Diolinux. No Labs também já tem mais de... tinha algumas centenas, já acho que mais de 700, ou está próximo
a isso. 679 no dia que a gente está gravando.
Tem bastante ali, eu acho que tem mais de 6, 7 mil artigos no site do Diolinux. E só no último ano, estava olhando por curiosidade aqui, são mais de 4 mil tópicos no fórum diferentes. Então, realmente, tem bastante coisa ali para pesquisar. Eu estava fazendo um teste com uma IA privada, fazendo ingestão de alguns documentos para poder fazer a mesclagem de coisas que eu escrevi com inteligência artificial e tal. E eu peguei dos últimos... O Diolinux Responde é um dos quadros mais antigos do Diolinux. Eu faço ele desde o começo, praticamente, né? Nem sei quantos episódios ele tem, mas os últimos 50 eu tenho escritos em roteiro. Não faz tanto tempo assim que eu comecei a roteirizar para, enfim, valorizar mais o tempo de vocês, deixar a informação mais densa e um pouco mais direta ao que eu gostaria de falar, porque eu tenho esse dom de ser prolixo demais. E aí, só ali são mais de 50 roteiros diferentes somados. Isso daí acho que dá um livro de umas 300 páginas, talvez mais, provavelmente. Quem sabe até vira um livro um dia, o Diolinux Responde livro. Mas é para ter uma noção da quantidade de conteúdo que a gente já colocou para fora aí na internet e tal. E a gente nunca acaba. Esse aprendizado realmente nunca termina, sabe? Conforme a gente aprende coisas novas, a gente fica ansioso para compartilhar com vocês. Mas saibam que, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitas dessas dúvidas mais comuns, assim, que a gente já abordou em algum momento, seja por áudio, ainda nas épocas mais vindouras lá do Geocast, antes do Ed estar aqui com a gente, até quando a gente fazia os casts no Hangouts do Google ainda. ferramenta mudou de nome mil vezes aí desde então. Mas enfim, tem bastante material para vocês acompanharem e a gente deixa os links na descrição para vocês darem uma olhada.
Então, Jonathan, muito obrigado aí por ajudar aqui a trazer esse monte de informação. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu realmente espero que ajude muitas pessoas, acredito que sim. Obrigado também a todos vocês que estão nos acompanhando até aqui e a gente se vê no próximo episódio do Geocast. Valeu, pessoal!